Olá! Você que está ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo ao episódio 16 desse podcast. E nesses primeiros episódios, nós estamos aqui, como você já deve muito bem saber. Se você não sabe, vai saber agora. Nós estamos fazendo a leitura e a minha interpretação pessoal sobre o livro O Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas, do autor Blair Singer. Nós estamos aqui, nesse episódio a gente vai terminar a leitura do capítulo 15. Então se esse for o primeiro episódio que você está ouvindo, recomendo que você volte lá nos primeiros episódios, se você quiser acompanhar esse livro desde o começo. Legal? Então seja muito, muito, muito bem-vindo. Parabéns por investir esse tempo e essa energia no seu desenvolvimento pessoal. E vamos em frente! Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é O Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Entrevistas. Assim que conseguimos movimentar a energia em torno de nossos clientes prospectivos, entrevistas ou a permissão para visitá-los novamente certamente virão. Essa etapa é fundamental para estabelecermos relacionamento com eles. Aqui estão as etapas para seguirmos e garantirmos que nossas entrevistas, por fim, resultarão em vendas. Etapa 4. No dia da entrevista ou telefonema combinado, certifique-se de estar preparado da seguinte forma. Bem vestido e com boa aparência. Mesmo se todas as suas vendas são feitas por telefone, se estiver com boa aparência, você sente-se bem e esse sentimento é transmitido pela conversa. Estar vestido profissionalmente muda seu estado de espírito em direção ao sucesso e você ganha a parada. Lembre-se de que as primeiras impressões acontecem em questão de segundos. Algumas pessoas cavam a sua própria cova antes mesmo de saírem pela porta. Minha amiga Sherry, em seu livro Casual Power, afirma que a diferença percentual em volume de vendas entre aqueles que se cuidam e vestem-se bem e os demais é astronômica. Como regra, sempre tente se vestir um nível acima do cliente prospectivo. Nunca faça visita de vendas com trajes informais. Faça o que for necessário para organizar suas emoções e pensamentos, ou seja, escolha a emoção que deseja antes da entrevista. Seja animado, entusiasmado e alegre. Se agir assim, o resultado da entrevista refletirá aquela atitude. Seja pontual e chegue ao local ao menos 5 minutos antes da hora marcada. Se a entrevista for marcada há mais de uma semana, ligue antes para confirmá-lo. Isso mostra gentileza e bom planejamento. Lembre-se de que você concordou em telefonar novamente em determinada data. Não deixe de ligar. Muitos de nós pensam que a entrevista por telefone é menos importante que frente a frente. Contudo, se você não cumprir o prometido já no início do relacionamento, como esse cliente prospectivo pode acreditar que você se comportará de outra forma caso feche em negócio? Faça o que prometeu na data combinada. É importantíssimo cumprir as promessas e, se algo ocorrer, informe o outro o mais rápido possível. Etapa 5. Ao iniciar a entrevista ou dar o telefonema, lembre-se de focar naquilo que deseja acontecer como resultado da reunião. Antes do encontro, tente lembrar-se de uma experiência positiva, semelhante do passado, onde tudo deu certo. Ancore aquele momento positivo, revivendo-o mentalmente e permitindo a si mesmo sentir a emoção. Ao encontrar-se com o cliente prospectivo frente a frente pela primeira vez, sorria e ofereça um aperto de mãos. E se for o costume na região, uma observação sobre apertos de mão. Não esmague a mão nem a toque de leve. Retribua a firmeza do aperto do cliente. Um erro aqui pode gerar um sentimento momentâneo de desconforto, que não é a melhor forma de se iniciar o relacionamento. Espere até que o cliente prospectivo o convide a sentar-se. Se estiver dando um telefonema, é até mais importante sorrir, pois isso é transmitido na conversa. Projete o diálogo apenas para descobrir o máximo possível sobre o cliente prospectivo. O que faz, por que gosta do que faz, quais são suas ideias, frustrações e problemas. Não tente vender. Aproveite o tempo para fazer perguntas relevantes. Não se permita forçar a venda, mesmo se eles pedirem. Você não pode fazê-lo antes de recolher informações sobre eles. Divirta-se, mostre-se realmente interessado e não tente ser interessante ainda. Se precisar falar sobre você, mencione suas experiências relacionadas ao produto ou serviço, de preferência na sua própria vida. Não faça propaganda. Os bons cães de vendas são eternos estudantes de psicologia humana, linguagem corporal, espelhamento e combinações e qualquer outra coisa que os ajude a construírem relacionamento. O kit de construção de relacionamento Sales Dog leva alguns minutos para ser revisado e gera contato instantâneo, entendimento e afinidade de quase todos os clientes com os quais falamos pessoalmente, por telefone ou via internet. Faça as perguntas e ouça as respostas. As primeiras perguntas podem ser: como ficou sabendo sobre nosso serviço ou produto? Quais suas necessidades específicas em relação ao nosso serviço ou produto? Quando lhe recomendaram esse produto ou serviço, o que exatamente despertou seu interesse? Ouça para obter e lembrar-se de informações relevantes e também demonstre fisicamente aos clientes prospectivos que está ouvindo atentamente. Isso lhes mostrará que está realmente interessado e completamente envolvido no que estão pensando. Enquanto falam, tome o cuidado de não interrompê-los, por mais entusiasmado que esteja sobre algo que acabaram de dizer. Muitas vezes os vendedores entram no meio da conversa do cliente prospectivo com uma solução ou ideia brilhante que, tem certeza, interessará o cliente com base naquilo que ele acabou de dizer. Não cometa este erro. Ouça tudo primeiro. Você pode se entusiasmar com algo, mas lembre-se, tudo que o cliente prospectivo deseja é lhe contar o que ele pensa. Ele não está interessado naquilo que você tem a dizer até que ele termine o que ele tem a dizer. Portanto, fique calado e ouça. Continue a fazer perguntas abertas, aquelas que não podem ser respondidas apenas com a palavra, como por quê, quando, quantos. O segundo nível de perguntas deve incluir aquelas referentes aos próprios clientes prospectivos, sua empresa, a natureza das necessidades e o que desejam especificamente, se ainda não lhe disseram. Ou seja, aproveite o tempo agora para descobrir mais sobre sua empresa, se for uma venda empresarial. Se for uma venda no varejo, tente descobrir mais sobre como pretendem usar o produto ou o serviço. Aprenda o máximo possível. Se for uma venda de marketing de rede, descubra quais são as metas específicas para eles se envolverem ou se interessarem por esse tipo de oportunidade de negócio. Ouça atentamente e descubra três coisas. Coisa 1: suas metas tangíveis e específicas. Coisa 2: sua opinião sobre como implementar ou utilizar o produto ou serviço. E coisa 3, sua expectativa emocional. O que desejamos descobrir é como eles querem se sentir ou como se sentiriam se, de fato, esse produto ou serviço atendesse todas as suas expectativas. Isso é importante porque quando começamos a lhes dar respostas, precisamos atender todos esses três critérios. Se os clientes prospectivos simplesmente desejam que nós lhe contemos sobre nosso produto, serviço ou oportunidade e insistir que falemos primeiros, devemos concordar educadamente após duas ou três perguntas bem rápidas. É importante garantir que somos capazes de ouvir primeiro, por várias razões. Dá-nos tempo para relaxarmos, permite-nos entender os pontos relevantes sobre o cliente prospectivo, sua energia, emoções, necessidades, expectativas, linguagem corporal, além de muitas outras coisas. Etapa 6. O único resultado desse primeiro contato deve ser marcar outra hora para a apresentação de uma proposta, esboço da solução ou um processo pelo qual os clientes possam atingir metas que citaram. Se conseguirmos fazer isso na primeira conversa, ótimo. Contudo, não se sinta frustrado se não fechar o negócio na primeira visita. Lembre-se, a questão é construir o relacionamento. Nesse primeiro encontro, temos de fato duas metas. A primeira, como mencionei, é criar a oportunidade ou outra entrevista ou outra hora para voltarmos com as respostas mais detalhadas às perguntas do cliente prospectivo. A segunda é fazer um acordo com ele com o único objetivo de simplesmente provar que você é capaz de cumprir acordos. É óbvio que não diremos isso a ele, né? Fazemos um acordo simples, como eu lhe telefono depois da manhã para lhe informar sobre o meu progresso, ou eu lhe enviarei alguns panfletos, mais testemunhos ou indicações nas próximas 48 horas. Mesmo se eles não quiserem nada disso, é importante criarmos a oportunidade para fazer o acordo e cumpri-lo. Isso começa a criar nossa ficha, a estabelecer inconscientemente na cabeça deles que somos confiáveis e que cumprimos o que prometemos. Para cada conversa subsequente que temos com clientes prospectivos, há apenas uma meta. No mínimo, certifique-se de conseguir outro acordo para que possa cumprir no futuro próximo. Lembre-se, os bons cães sempre retornam com a bola que lhes é atirada. Eles sempre, sempre, sempre trazem-na de volta. Você precisa criar a bola para eles jogarem, ao fazer o acordo para atendê-los de alguma forma. Assim que eles der a bola, estará na verdade jogando-a para eles, então você começa a buscá-la. Ao agir assim, plantamos uma mensagem subconsciente de confiança e zelo em seu pensamento. Estabelecemos uma ficha de confiança na cabeça deles para que mais tarde, quando chegar a hora de decidir entre nós e outros, eles se lembrem de que somos um cão de vendas que cumpre o prometido. O objetivo de entrevistas subsequentes é mostrar mais materiais, fazer e apresentar propostas, organizar as coisas e assinar pedidos. Consideremos, por exemplo, a história de Francine. Francine era uma extremamente agradável e carinhosa. Sua sinceridade competia apenas com sua inteligência e interesse genuíno no próximo. Todas as vezes em que Francine retornava ao escritório após uma visita de vendas, o gerente lhe perguntava: "Quantos negócios fechou hoje?" Aquilo a irritava, sobretudo quando não podia lhe dar a resposta que ele queria. Ela tornou-se cada vez mais frustrada com o emprego e logo pediu demissão. Ela jurava que vender não era para ela e que simplesmente tentaria outra atividade, menos estressante, com renda mais regular. Um amigo lhe recomendou que fizesse a entrevista para uma posição em vendas, marketing de serviço de internet por telefone. Ela suspirou, dizendo que de forma alguma voltaria à pressão da área de vendas, sobretudo vendas por telefone. Mas tinha tempo e decidiu ir à entrevista. Adorou os serviços e construiu relacionamento instantâneo com a gerente, Emma, a entrevistadora. Ela expressou sua preocupação e relutância à gerente e Emma a encorajou a fazer mais uma tentativa. Ela disse a Francine que sua única meta com cada ligação era estabelecer outra oportunidade de telefonar ao cliente prospectivo para dar-lhes mais informações, cumprir um compromisso feito ou verificar o status da situação. Emma sabia que Francine era uma verdadeira retriever, disposta a servir, e Basset Hound com a capacidade de ganhar o coração do próximo. Embora as conversas fossem por telefone, Francine tornou-se a melhor cão de vendas da equipe. Ela nunca mais se preocupou em fechar. Tudo que fazia era tentar a próxima entrevista por telefone, marcar a data e com precisão cumprir o combinado. Para Francine, cada ligação era uma chance de servir. Cada entrevista por telefone tinha o objetivo de construir um relacionamento cada vez mais profundo, até chegar a hora de simplesmente prestar o serviço. Etapa 7. O que mais gosto de fazer ao vender já me causou problemas nesses anos todos, mas vem me garantindo o primeiro lugar há mais de 20 anos e mantém muita grana entrando pela porta. Meus assistentes técnicos odiaram-me por isso e meus sócios passaram muitas noites em claros e, até hoje, às vezes não me deixa dormir também, mas faço de qualquer maneira. Deles o que desejam. Sim, é isso aí. É o que eu chamo de abordagem da varinha de condão. Se eu tivesse uma varinha de condão para criar a solução ideal, oferecer o serviço ideal, a melhor apólice, a casa perfeita, como seria? Ouço, faço algumas perguntas mais específicas e preparo a entrega. Vou ao fim do mundo para encontrar aquela bola para eles, não importa onde a jogaram. Eu os mantenho informados da busca, criação, testes e tribulações o tempo todo. Lembre-se das razões para permanecermos em contato. E de alguma forma encontro a maneira de solucionar o problema deles. Exemplos típicos de exigências que os clientes podem fazer quando lhes fazemos a pergunta da varinha de condão. Quero um programa de treinamento que mude a atitude dos gerentes, transformando-os em treinadores e não ditadores. Preciso que minha carga chegue a Nova York toda segunda-feira antes das 9 da manhã. Preciso de um sistema de software que elimine a repetição da postagem dupla de imposto na folha de pagamento. Quero uma maneira de obter liberdade financeira sem deixar o meu emprego normal. Atualmente uso essa técnica e aposto ainda mais alto ao lhes garantir que, se eu não entregar o que desejam, não precisam me pagar. Apenas uma vez devolvi o dinheiro de um cliente apenas porque eu não fiquei satisfeito com o resultado do treinamento. Veja bem, para a maioria das solicitações razoáveis, há solução e o bom cão de vendas é capaz de encontrá-la. Um amigo meu estava procurando um assessor de investimentos e um novo contador. Entrevistou diversos profissionais, prospectivos de qualidade, mas não ficou satisfeito. Estava em uma festa e por acaso explicou o problema a um jovem que por acaso era contador. Sabiamente fez a seguinte pergunta ao meu amigo: se eu tivesse uma varinha de condão, o que você realmente deseja em termos de estratégia de investimentos? Meu amigo ficou um tanto desconcertado porque até então apenas ouvira o que não poderia fazer. Após um momento, respondeu: bom, eu gostaria de investir com impostos diferidos e, por fim, retirar o dinheiro no futuro com a isenção de impostos. O jovem riu e disse: não é o que todos desejam? Logo depois, acrescentou que não tinha certeza do que poderia ser feito, mas perguntou ao meu amigo se estaria disposto a reunir-se com ele, um colega da área de seguros, um gerente de portfólio e um advogado tributarista no escritório dele na semana seguinte. Meu amigo ficou extasiado. Não sei se ele conseguiu tudo o que lhe desejava, mas quando lhe perguntei, apenas deu um sorriso largo e disse: tem uma equipe que cuida de tudo. Nesse caso, um contador inteligente que não teve medo de farejar soluções que não tinha na própria cartola ganhou um cliente permanente para si e diversos associados. No setor de TI, meus assistentes técnicos gritavam comigo e me diziam que nossos computadores não eram capazes de fazer o que eu tinha prometido ao cliente. Eu respondia que teríamos que descobrir uma solução. Geralmente encontrávamos uma maneira de fazê-lo ou conseguíamos outro sistema que pudesse cumprir o prometido. Perdi algumas vendas assim, mas pouquíssimas, e certamente elas se tornaram enormes cargas para os meus concorrentes por causa da expectativa elevadíssima do cliente prospectivo. Acertando os detalhes. Fechamento. Etapa 8. Seja na visita inicial ou na subsequente, chegará o momento em que teremos de dar informações. Depois de termos feito perguntas, estarmos razoavelmente à vontade com a identidade do cliente e sentirmos que o relacionamento começa a se desenvolver, começamos a responder às perguntas dele sobre como nosso produto, serviço ou oportunidade solucionará seus problemas física, mental e emocionalmente. Observe sua reação. Observe as respostas da linguagem corporal àquilo que você diz. Faz que sim, cruza os braços e franze a testa. Trabalha enquanto falamos, olha no relógio, o olhar perdido no espaço. Observe todas essas dicas físicas e reaja a elas o mais rápido possível. Não cometa o erro de prosseguir quando a linguagem corporal do cliente prospectivo lhe diz claramente que ele não está interessado ou que não concorda com você. Se ele começar a trabalhar enquanto você fala, não é um bom sinal. É preciso parar naquele ponto e trazê-lo de volta. Se você estiver recebendo linguagem corporal negativa ou perceber que está perdendo o controle da situação, pare e pergunte ao cliente se ele está entendendo. Como ele se sente? Entendeu o que você disse? Faça qualquer pergunta que gere uma resposta para que você saiba como ele está saindo. Não continue cavando se não tem certeza se a visita está indo bem. Faça perguntas. Se a linguagem corporal ou as respostas forem favoráveis, bom sinal. Verifique periodicamente com ele o andamento da visita e pergunte como ele encara essas informações. Seja flexível, mude o curso ou a direção imediatamente se precisar. Não seja silly putty, mas siga a indicação do cliente prospectivo. Silly putty é um tipo de massinha infantil para modelar. Na hora certa, pergunte-lhe sobre como o produto, o serviço ou a oportunidade serão implementados. Faça com que ele fale em termos de como gostaria de ver o processo evoluir, quando é a hora certa. Sempre que você perceber que o cliente prospectivo entende, concorda ou está alinhado com o que você está lhe dizendo. Se você já lidou com a maioria das objeções feitas por ele, deu-lhe respostas satisfatórias às perguntas que ele fez e, pelo jeito, não há mais questões na mesa, é o momento de começar a fazer aquelas perguntas. Chamo essa parte de processo de acertar os detalhes. Devemos eliminar a palavra fechamento do vocabulário de vendas. Ninguém gosta de ser fechado e muitos vendedores temem o fechamento. Apenas considere a perspectiva de que você começará a acertar detalhes para instalação, implementação, entrega ou inscrição. Primeiro, pergunte-lhe como ele vê ou percebe a situação. Quando o cliente prospectivo começa a pensar nesses termos, torna-se simplesmente uma questão de perguntar-lhe quando, onde e como. Quando deseja a entrega? Quando deseja começar? Quando gostaria de começar a tirar vantagem dessa oportunidade? No caminho, e provavelmente antes dessa etapa de acertar detalhes, haverá sem dúvida perguntas e possíveis objeções. Lembre-se de praticar as objeções antes, o mais rapidamente, em maior número e sempre que você puder. Razão para isso é para que as objeções tornem-se simplesmente parte da conversa e não uma experiência emocional traumática. Responda a todas as objeções e perguntas da forma mais clara e sucinta possível. Contudo, na maioria dos casos, é adequado responder determinada pergunta ou objeção com uma pergunta inicial, como: Obrigado. Entendo que o senhor considere isso um pouco fora do orçamento. Por quê? Ou: O senhor disse que o momento não é adequado. Por quê? Às vezes, ao fazer perguntas para descobrir, de fato, por quê, em vez de tentar criar uma armadilha para o cliente prospectivo, você demonstra interesse genuíno pelo problema. Relacione continuamente os benefícios reais, tangíveis, emocionais e irresistíveis de ter o que você está oferecendo. Jamais tente manipular os clientes prospectivos, eles perceberão e, como um animal enjaulado, lutarão para fugir. Vender é fazer amigos e construir relacionamentos, e não vencer as batalhas dos espertos. Por isso, não precisamos ser um cão hostil para ganharmos dinheiro com vendas. Pitbulls, poodles, retrievers, chihuahuas ou basset hounds podem executar bem esse processo, cada qual com o seu estilo próprio. A intensidade do chihuahua construirá um relacionamento tremendo porque o cliente prospectivo perceberá a preocupação e interesses genuínos. O verdadeiro retriever oferecerá apoio e compreensão típicos dessa raça e atrairá o cliente potencial com essa perspectiva. O poodle oferecerá sua visão profissional da solução de forma a fazer o cliente prospectivo sentir-se confiante na força e validade do serviço, produto ou oportunidade. O Basset Hound é mestre na construção de relacionamento. Sua capacidade natural de ouvir e compreensão solidária do problema do cliente lhe dará a simpatia do cliente prospectivo durante meses. Os grandes cães vivem um momento e quanto mais risco houver, mais felizes ficam. Pitbulls precisam tomar cuidado para ser pacientes, transformar objeções em mais diálogos e, ao menos, fingir interesse. Dicas ao Pitbull: permaneça no presente. Não pense demais ou tente adivinhar ou criticar antes da hora aquilo que o cliente prospectivo ou você mesmo dirão. Esse ciclo pode envolver uma visita ou seis. Use bom senso quando perceber que a energia está em queda. Tente encerrar a conversa antes que a energia acabe. Desejamos iniciar com energia média e terminar com ela em alta. Deixe a expectativa de informações melhores e maiores que você lhes oferecerá. Em cada conversa, faça-lhes sempre perguntas para acertar detalhes. Sutilmente, a princípio, e com mais detalhes depois, pois a maioria das objeções e questões foram respondidas. Os clientes potenciais genuinamente interessados serão bastante claros sobre os detalhes que desejam acertar com você. Outros, porém, não estarão interessados e está tudo bem. Não leve nada para o lado pessoal. Você sempre compra tudo o que vê em lojas? Claro que não! Talvez você não tenha exatamente o que aquele indivíduo deseja. Tudo bem, fique à vontade e admita essa possibilidade assim que perceber que não possui a solução adequada para aquele cliente. Isso resultará em credibilidade fantástica. Se você tiver que desistir do negócio e fazê-lo de forma honrada, então pergunte ao cliente prospectivo, baseando-se naquilo que você lhe contou até então, se ele conhece alguém que poderia se interessar pelo produto, serviço ou oportunidade. Peça-lhes um nome, número de telefone e pergunte-lhe se estaria disposto a telefonar ao novo cliente prospectivo para lhe dizer que você vai telefonar em seguida. Há outros que se apavoram. Tudo foi respondido e o cliente prospectivo realmente deseja o produto ou serviço, mas não se decide. Essa situação pode ser bastante frustrante para o vendedor que se empenhou e despendeu muita energia até ali. Cuidado! Não perca a calma. Se tentar puxar o gatilho muito rápido, explodirá tudo. Se enfrentar esse dilema, tente isso. Em vez de fazer as perguntas para acertar detalhes novamente, apenas diga ao cliente prospectivo quando, onde ou como você entregará o produto. Observe a reação dele. Talvez ele simplesmente concorde e aceite que você decidiu, fechando assim um negócio. Se ele ainda hesitar, você pode ser um pouco pitbull. Uma reação que funciona para mim é a declaração do tipo: Ok, você resolve então. Entre em contato comigo se houver algo que eu possa fazer para ajudá-lo. Gostaria de fazer o que fosse necessário. Algo que precisa acontecer antes que possamos iniciar esse processo? Lembre-se, se você foi um bom retriever até agora, acertar os detalhes não será difícil. Pergunte ao cliente prospectivo se ele consegue imaginar a si mesmo no futuro com esse produto, serviço ou oportunidade e como seria. Assim que ele falar sobre o assunto, basta lhe perguntar se ele concorda em iniciar agora. Eu adoraria dizer que passar por esse ciclo uma vez lhe garantirá vendas. Não é verdade. As etapas podem ser um loop repetitivo onde continuamos a passar pelo ciclo como cliente, com o cliente. Vender é como dançar. Você se mexe, balança, inclina e se rodopia. A diferença em vendas é que a música nunca para. Podemos sempre voltar e dançar com o mesmo parceiro mais tarde, se quisermos. Sempre diga aos clientes prospectivos sobre os serviços e o suporte que serão prestados após a venda. Diga-lhes que a venda é o início, não o fim. Quando a venda é realizada, começa o verdadeiro trabalho em termos de assistência, instalação, aplicação e êxito. É muito positivo poder garantir que, se o combinado não acontecer, você devolverá todo o dinheiro investido sem qualquer questionamento. Isso tira todo o risco dos ombros do cliente, colocando-o sobre os seus. Nunca tema perguntar: quando podemos começar? Se você perguntar do mesmo jeito todas as vezes, o cliente vai se sentir pressionado. Portanto, varie a pergunta, fazendo em diversas ocasiões. Se o produto requer um ciclo de vendas mais demorado, seu trabalho a cada interação com o cliente é, primeiro, fazer um acordo e mantê-lo, além de fazer com que ele se comprometa com alguma ação posterior, por exemplo, preencher formulário de financiamento, realizar uma pesquisa, visitar o site de determinado usuário, conversar com o usuário atual, por exemplo. Lembre-se que há um momento quando o comprador considera a consumação da venda. Haverá um momento de euforia quando ele se orgulha da decisão inovadora ou quando pode, de fato, visualizar os benefícios do que está comprando. Esse é o momento de atacar com a pergunta perfeita. O senhor conhece outras pessoas que poderiam se interessar? Pode ser antes de assinar o pedido ou dias ou semanas após a realização do negócio, mas nunca quando o cliente prospectivo estiver assinando ou concluindo a venda. Seja qual for a situação geral do cliente, há sempre um ponto de medo, indecisão e de tentar adivinhar o que vai acontecer que ocorre no momento da venda. Não invada o espaço dele. Não faça essa pergunta antes dele atingir aquele estado confortável e orgulhoso, ou você lhe dará o remorso de comprador, a sensação de que você está interessado apenas em realizar a venda e não no relacionamento. Contudo, programe a pergunta para o momento certo e, sem dúvida, ele lhe dará nomes. Você não vai parar e nunca mais terá que visitar alguém sem avisar previamente. Resumindo, para obter clientes prospectivos: etapa 1, fale primeiro com pessoas conhecidas. Etapa 2, faça o contato inicial da forma que lhes for mais conveniente. Etapa 3, faça a pesquisa de mercado. As entrevistas, que é a etapa 4, garanta uma boa primeira impressão. Etapa 5, foque previamente naquilo que você deseja que aconteça na entrevista, não nos seus medos. Etapa 6, marque uma hora para telefonar ou visitar novamente, um motivo para permanecer em contato. E etapa 7, dê-lhes o que desejarem. E acertar detalhes ou fechamento, que é a etapa 8. Faça perguntas e lide com as objeções. Ouça e observe o cliente prospectivo em busca de sinais de compra. Acerte os detalhes para fechar o negócio de forma adequada ao cliente, não a você. E para finalizar, uma dica: fechar é uma atitude, não algo que acontece ao final da visita. Devemos sempre perguntar, acertar detalhes e tentar implementar e solucionar o mais rápido possível. Uou, que capítulo foi esse, hein? Capítulo 15, desde o episódio anterior, do episódio 15, e no episódio 16 a gente finalizou aqui o capítulo 15. Cara, e nesse capítulo, inclusive nessa última parte, eu li aqui para vocês um resuminho. Basicamente, o que a gente tem é um passo a passo de um ciclo de vendas. A gente tem um passo a passo com 8 passos, né? De um ciclo de venda detalhado. E a sacada aqui que eu vou deixar para você é o seguinte: essa edição do livro que eu estou lendo, eu até estou abrindo aqui agora, é a segunda edição, que eu tenho ela aqui nas minhas mãos, que ela é de, eu vou confirmar, de 2002. Essa é a segunda edição desse livro, que é de 2002. Então, obviamente que alguns termos que o Blair usa, inclusive desde o começo do livro, né, ele fala de panfleto, de fax, né, algumas coisas desse tipo, que a gente pode pegar e falar assim: nossa, que coisas antigas. E aí que mora a sacada. Como que você pode pegar, por exemplo, esse ciclo de vendas que a gente acabou de ver aqui no capítulo 15 e colocar em prática usando os recursos que a gente tem hoje de tecnologia, né? Então hoje a gente tem muitas facilidades que tornam, obviamente, mais fácil o contato com o cliente, fazer essas interações, mas que por outro lado deixam a questão do relacionamento, que é o que ele sempre bate nesse livro, e é o que eu e a Camila também a gente sempre bate dizendo que a venda ela é uma construção de relacionamento. Mas os recursos tecnológicos, como eu estava dizendo, eles deixam essa questão do relacionamento mais frio, porque a gente fica um pouco mais distante do ser humano que está do outro lado do celular. Então, como que você pode, utilizando os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, fazer e construir um relacionamento sem perder aquela energia, aquela temperatura que a gente tinha quando a gente só tinha o telefone ou quando a gente só tinha as visitas presenciais para falar? Eu acho que essa é a grande sacada e o que a gente precisa pensar, e o ponto que eu queria colocar aqui com a leitura desse capítulo 15, que aqui a gente tem basicamente um resumo do livro nesse capítulo e é um passo a passo mesmo, né? Então, eu acredito que aplicando esses 8 passos no seu negócio, utilizando as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, você consegue fazer duas coisas: aumentar os seus resultados com os clientes que você já tem, e você consegue uma coisa que se chama escalabilidade. Escalabilidade. Porque antes a gente tinha um desafio que, para eu visitar uma pessoa, fazer uma reunião, esse tipo de coisa, eu necessariamente precisaria estar lá pessoalmente, né? Então, vamos supor, eu estou aqui no estado de São Paulo e tenho um cliente no Acre. Eu preciso me deslocar, às vezes só o deslocamento leva um dia. Hoje a gente tem recursos tecnológicos que nos permitem nos conectar pela internet, né? E inclusive com imagem. Então, como que você pode fazer para, usando esses recursos tecnológicos, você manter a energia da venda, como ele explica ali no livro, e usar a escalabilidade no seu negócio, né? Então, independente do negócio que você tem, seja ele um negócio de varejo, seja ele um negócio de uma venda mais específica, um nicho mais específico, qualquer empresa hoje com os recursos tecnológicos, você pode usar essas ferramentas em prol da escalabilidade do seu business e aplicando inclusive esses 8 passos que o Blair passou aqui. Legal? Esses são os meus comentários para o vídeo de hoje, é ótimo, né? Para a nossa leitura de hoje, para esse capítulo que a gente leu aqui. Ele ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas é por uma boa razão. Aproveite e ponha em prática! E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a você acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram, Max Pena com 2x, Facebook, Max Pena e YouTube, Max Pena. Tudo é Max Pena. Espero você lá. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento. De pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo. E te vejo no próximo áudio. Até mais.